Muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início a esta audição. Nós temos hoje connosco o Dr. Rui Miguel Pereira Cardoso, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradecemos muito a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho no âmbito das implicações legislativas da Convenção de Istambul. Tem havido uma colaboração estreita do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público com a primeira comissão, portanto é já uma figura conhecida da nossa comissão e dos nossos deputados e, portanto, dou-lhe as boas-vindas e agradeço-lhe muito a disponibilidade demonstrada para colaborar connosco no âmbito desta análise que nós estamos a fazer das eventuais implicações legislativas da ratificação de Portugal desta Convenção. Estão aqui representados os grupos parlamentares, eu própria represento o grupo parlamentar do PSD, temos aqui a senhora deputada Isabel Moreira, que representa o grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Rita Rato, que está cá hoje em substituição do senhor deputado António Filipe, em representação do PCP, e a senhora deputada Cecília Honor, em representação do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP, vai juntar-se a nós um pouco mais tarde. E, portanto, sem mais delongas, eu dou então a palavra ao doutor Rui Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, meu nome pessoal, essencialmente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, é que muito agradeço a possibilidade que a mim e ao Sindicato é dada, e através do Sindicato aos próprios magistrados do Ministério Público, de participar neste importante processo legislativo, de dar o nosso modesto contributo para a transposição, entre aspas, da Convenção de Istambul para o direito interno português. A Convenção é muito extensa, trata de diversas matérias, não conseguiria abordá-los aqui a todos. Pretendo, no entanto, fazer alguns breves comentários, essencialmente numa perspectiva prática, de um aplicador prático, que é o que sou, e essencialmente na área do direito penal e do processo penal. Sendo certo que, e isto é importante dizer-se, que os novos tipos penais são apenas uma pequena parte das obrigações que o Estado português assumiu com a ratificação desta Convenção. Uma parte pequena, mas muito importante, como todo o direito penal. Antes de começar a abordar alguns artigos, gostaria também de alertar para o seguinte facto. Em matérias de direito penal e de processo penal, por regra, não poderá fazer-se distinções de sexo, exceto onde essas diferenças físicas efetivamente existem, como no caso da mutilação genital feminina, sob pena de inconstitucionalidade. Fora isso, os outros tipos penais que aqui previstos e que obrigarão agora ou mais tarde a uma alteração do nosso Código Penal não suportarão essa distinção de sexo. Gostaria então de, em primeiro lugar, referir o artigo 29, número 1 da Convenção, que determina que as partes deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para proporcionar às vítimas vias de recurso cíveis adequadas contra o perpetrador. Isto para dizer que o atual regime de acesso ao direito, com os seus apertados requisitos, poderá não garantir isto. Hoje, saberão, é muito difícil a quem não seja efetivamente muito pobre ter acesso, integrar o regime de acesso ao direito, o que significa que só aqueles que têm efetivamente boas possibilidades financeiras e aqueles que não têm nenhumas é que conseguem aceder a este regime. Aqueles que estão entre um ponto e outro terão normalmente muitas dificuldades de o fazer, quer pelos honorários dos advogados, quer pelas próprias custas dos processos. Artigo seguinte, artigo 33, violência psicológica, para dizer que os tipos existentes no direito penal português parece-me que já preenchem esta obrigação, nomeadamente os tipos de violência doméstica, de ameaça e de coação. O mesmo pode não suceder com o artigo seguinte, o 34, de perseguição ou de stalking na versão inglesa. Este artigo obriga à adoção de medidas legislativas que se revelem necessárias para assegurar a criminalização da conduta de quem intencionalmente ameaçar repetidamente outra pessoa, levando-a a temer pela sua segurança. Só obriga, pois, este artigo à criminalização da ameaça repetida que depois tenha como efeito no ofendido, na vítima, o temer pela sua segurança. Não inclui daqui literalmente muitos dos comportamentos que normalmente são considerados como integrando o stalking. De qualquer forma, o regime existente poderá não ser suficiente. Desde logo, a violência doméstica, só existe o crime de violência doméstica quando entre agente e vítima existe uma relação daquelas que estão previstas no artigo 152. E há muitas outras situações em que não há essa relação, mas pode existir crime. As condutas habitualmente referidas como de perseguição não violenta poderão nem integrar, não havendo essa relação entre agente e vítima, a violência doméstica, nem tão pouco o crime de ameaça. O crime de ameaça existe a ameaça, exige a ameaça com a prática de um crime, e não é qualquer crime, é só um crime que seja contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade de autodeterminação sexual ou bens patrimoniais alheios de considerável valor. Todos os outros tipos de crime, ainda que sejam objeto de ameaça, não integram o crime da ameaça, porém poderão integrar esta conduta de stalking. Esta conduta de stalking poderá até integrar condutas que não preenchem sequer qualquer tipo de ameaça, no sentido de ameaçar com a prática de crime. As condutas poderão, isoladamente, não ser qualquer crime. Não haver qualquer ameaça, mas sendo a mera presença física da pessoa, um seguir continuadamente, e hoje não têm qualquer tutela penal. Mas, quanto a isso, não tendo aqui nenhuma proposta de redação a formular, dizia apenas que qualquer novo tipo de crime deverá ser muito bem estudado para haver necessidade para haver certeza da sua necessidade, do seu âmbito, e deverá ficar expressamente consagrado no mesmo a sua subsidiariedade expressa. Isto é um conceito técnico de direito penal. Significa isto que, no confronto com outros tipos penais, só será aplicado se não houver outro mais grave. Ou seja, poderá integrar um crime de ameaça normal, um crime de coação, um crime de violação de perturbação do sossego, e nesses casos deverão ser esses os crimes existentes, ou de violência doméstica, havendo a tal relação entre agente e agressor. Não havendo nada disso, então sim, este tipo de crime. Artigo 35, violência física. Penso que o direito penal português dá, em diferentes níveis e com diferentes tutelas, cabal cumprimento a esta obrigação. Artigo 36, um pouco mais polémico, de violência sexual, incluindo a violação. Obriga, então, à adoção de medidas legislativas que serão necessárias para assegurar a criminalização da conduta de quem intencionalmente, ou seja, sempre com dolo, a praticar a penetração vaginal, anal ou oral de natureza sexual de quaisquer partes do corpo ou objetos do corpo de outra pessoa sem consentimento. E este sem consentimento é que é muito diferente da forma como no nosso Código Penal estão estruturados os crimes de coação sexual e o de violação, que exigem sempre uma coação, que pode ser pela violência física ou outra, mas exigem essa coação. Sem consentimento não o exige. Na linha B, o praticar outros atos de natureza sexual, ou seja, que não sejam aqueles de penetração, e levar, na linha C, outra pessoa a praticar atos de natureza sexual não consentida com terceiro. Há um projeto do Bloco de Esquerda que pretende, digamos, tratar desta matéria, e mesmo sem, para além do projeto do Bloco, gostaria de comentar alguns pontos desta obrigação que está no artigo 36. Em primeiro lugar, chamar a atenção, como disse, que o sem consentimento é diferente da violência, a ameaça grave ou a impossibilidade em que a pessoa, ou a impossibilidade de resistir, ou a inconsciência que a pessoa é colocada pelo agente, que hoje está no artigo da coação e no artigo da violação. E daí resulta também que, face relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que na formação dos tipos refere-se sempre sem consentimento quem, sem consentimento constranger, isso parece um pouco contraditório, porque a Convenção não exige nunca o constranger. Se caímos no constranger, ficaremos nos tipos de crime que hoje existem. Este constranger não está no espírito da Convenção, é precisamente o contrário. É sempre, não havendo consentimento e sendo um ato sexual daquele tipo, esteja a pessoa acordada a dormir, impossibilitada de resistir, haja ou não violência, haja ou não coação, deverá essa conduta ser sempre punível. Chamar a atenção também para que o Código Penal, hoje, apenas pune a introdução de partes do corpo ou de objetos na vagina ou no ânus. A Convenção obriga também à introdução oral. E isso hoje não está no nosso Código Penal. No nosso Código Penal, por outro lado, o crime de coação sexual, no artigo 163, só pune os atos sexuais de relevo. A Convenção refere todos os atos sexuais. Isso, se assim for, para Portugal, dará uma enorme amplitude a esse tipo de crime. Será difícil densificar, concretizar o que é que são esses atos sexuais, porque hoje, e desde 95 que assim é no nosso Código Penal, depois de um longo trabalho já sedimentado, doutrina e jurisprudência conseguiram concretizar de forma hoje já pacífica o que é um ato sexual de relevo. Um ato sexual só poderá haver alguns problemas, porque há muitos comportamentos que são socialmente aceitos na vida comum, que também, noutro contexto, podem ter uma natureza sexual. Isso poderá haver um beijo na face, por exemplo, pode significar muitas coisas, socialmente aceito é uma forma de cumprimento, mas também poderá ter uma conotação e ser um ato sexual. Também, se ficar apenas como atos sexuais, passará a abranger atos que hoje integram o crime de importunação sexual, no artigo 170 do Código Penal, que determina que quem importunar outra pessoa, praticando perante ela atos de caráter exibicionista ou constrangendo a contacto de natureza sexual. Este contacto de natureza sexual não poderia ser um ato sexual de relevo, porque senão o crime era um crime praticado é um crime de coação sexual. Ou seja, se vier a ter essa amplitude, este crime do artigo 170 terá que ser alterado, devendo perder este último segmento da coação a contacto de natureza sexual. Também gostaria de chamar a atenção que, se a solução for essa, se avançares para isso, para que os crimes de coação sexual ou de violação existam sempre que o ato não é consentido, assim, isso passará a incluir atos que atualmente são punidos pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, do artigo 165, que determina que quem praticar ato sexual de relevo com pessoa inconsciente ou incapaz por outro motivo de opor resistência, aproveitando-se do seu estado de incapacidade, é punido com estas situações, serão sempre sem consentimento. Sendo sem consentimento, preencherá o tipo de coação sexual ou de violação, consoante existe ou não a penetração. Ainda para dizer que, com todo o respeito, o projeto do Bloco me parece muito confuso e com as agravações previstas para cada artigo, deverá manter-se a estrutura que o Código Penal hoje tem, definindo os tipos base e depois tendo no artigo 177 as circunstâncias que agravam. A que deverá ser acrescentado, porque hoje não consta, por ser já elemento do tipo, a violência, a ameaça, a coação, porque se o tipo se preenche sem... apenas, desde logo, com a falta de consentimento, se houver violência, é algo que acresce ao tipo e deverá elevar a moldura penal. É o que se passa hoje com os crimes de abuso sexual de criança, que não exigem, para que sejam preenchidos, qualquer tipo de violência. A criança, entre aspas, poderá consentir até no ato, entre aspas. Mas haverá sempre crime. Claro que se... para além do ato sexual que precisa apreender o crime, ou houver violência, o tipo de crime é agravado. Deveria, no caso do crime de violação e de coação, a mesma solução, que seria mais conforme com o que existe hoje no Código Penal. Questão polémica também é a da natureza do crime. O artigo 55 da Convenção obriga a que as partes garantam que o procedimento penal instaurado em relação àquelas infrações, que inclui esta, não, que os procedimentos não dependam totalmente de denúncia ou da queixa apresentada pela vítima e que o procedimento possa prosseguir ainda que a vítima retire a sua declaração ou queixa. Não é muito fácil interpretar esta redação, nem em português, nem em francês ou em inglês. não é muito claro que seja depender totalmente de queixa da vítima, porém parece-me que não obriga a que o crime seja sempre de natureza pública, ou seja, que o procedimento se possa iniciar independentemente da vontade da vítima, mas também o permite, dá essa liberdade ao legislador nacional. O que parece obrigar, eu sublinho parece, é que o procedimento por esses crimes não fique integralmente dependente da vontade da vítima. Poderão então ficar em parte. O que, sabendo todos nós que nesta matéria há interesses claramente conflituantes, desde logo da vítima, que poderá ter um interesse em não expor a sua intimidade e não agravar o seu processo de vitimização, não se revitimizar ao longo de todo o processo penal. E da comunidade também, que tem interesse em punir um grave agressor sexual, um crime de violação à educação sexual, e tendo aí o processo penal e a pena que vier a ser aplicada, um importante efeito de prevenção especial positiva, ou seja, sobre aquele agente, e também de prevenção geral sobre todas as pessoas para que não cometam aquele tipo de crimes. Da comunidade também, em garantir que a vítima pode formular a sua vontade de haver ou não haver procedimento criminal de livre vontade. E isto acontece nos casos, normalmente nos casos de agressão sexual dentro da relação. Há sempre estes interesses conflituantes. E posso dizer que, por acaso, sempre muito me preocupou a situação de indefesa da comunidade que pode existir com o regime existente hoje, numa situação de um agressor sexual compulsivo que repetidamente comete esses tipos de crime. Se nenhuma das vítimas apresentar queixa, não há qualquer forma de agir criminalmente contra essa pessoa. Ou seja, todas as outras pessoas continuarão numa situação de perigo face àquele indivíduo. Recordem, não tem muitos anos, casos de agressores sexuais de diferentes tipos que praticaram dezenas de crimes até que se conseguisse descobrir. É fácil perceber que aquelas vítimas poderiam não ter desejado, nenhuma delas ter desejado procedimento criminal. E apesar daquela conduta compulsiva e do elevado perigo de continuação da atividade criminosa, não seria possível fazer nada. A não ser outra situação, que ele tivesse qualquer doença mental, mas aí estaríamos no âmbito do internamento compulsivo, mas que tem outros requisitos. Daqui resulta que será possível encontrar uma solução de equilíbrio, que terá como regra que o procedimento depende da vontade da vítima, quer para iniciar, quer para terminar, ou seja, ela pode iniciar e mais tarde, arrependendo-se ou mudando de vontade, poderá pôr termo ao processo de destino da queixa, regra geral, mas permitir-se uma exceção, que será atribuir ao Ministério Público o poder de dar início ao procedimento sem vontade da vítima e, tendo ele tido início com vontade da vítima, com queixa, se ela quiser desistir, poder prosseguir mesmo sem essa vontade. Este era um regime que existiu durante um período relativamente aos crimes sexuais, aos abusos sexuais de criança e que também era uma solução de compromisso. O Ministério Público, em cada caso, mediante despacho fundamentado, poderia determiná-lo. Os interesses a proteger, digamos, essa atuação do Ministério Público deveria estar sempre legalmente vinculada a uns interesses a proteger, que poderiam ser, como disse, os da própria vítima e os da comunidade. Isto teria que ser muito bem definido e, nesta altura, sinceramente, não tenho uma formulação exata que permita, por um lado, acautelar o interesse da própria vítima, mas, por outro, também o da própria comunidade, impedir que um agressor sexual repetido, reiterado, compulsivo, possa continuar nessa prática. Isto, que digo, vale quer para o crime de coação sexual, quer para o crime de violação. Apesar de nada. Quanto ao casamento forçado, artigo 37. Parece-me que as condutas que estão previstas no número 1 desse artigo 37 já poderão integrar crimes previstos na legislação nacional, como de coação, sequestro, ameaça, escravidão, violência doméstica, coação sexual, violação e, se forem menores, até os próprios abuso sexual. O que está no número 2 é que poderá, parece-me, que não integra qualquer tipo de crime, na medida em que, quando isso determina que deverão, as partes deverão tomar medidas legislativas necessárias para assegurar a criminalização de conduta de quem intencionalmente atrair uma criança ou um adulto para o território de outra parte ou de outro Estado que não aquele onde residam, com o intuito de os forçar a contrair o matrimónio. Isto, em termos de direito penal, hoje, poderiam ser, à partida, penso eu, posso estar enganado, mas penso que seriam apenas atos preparatórios. Os atos preparatórios só são puníveis quando estão especialmente previstos. E não estando especialmente previstos, não são puníveis. Por exemplo, no terrorismo, a lei de combate ao terrorismo prevê a tem vários tipos de crime e prevê a punição de todos os atos preparatórios. Regra geral, os atos preparatórios não são puníveis, mesmo de crimes muito graves. Daí que este número 2 parece-me que hoje não tem tutela penal. Artigo 38, mutilação genital feminina. Há vários projetos, há algumas constatações que já estavam feitas mesmo antes da Convenção, e apesar da alteração que foi feita em 2007 ao tipo de crime de ofensa à integridade física grave, continua hoje a existir condutas que não integram o crime de ofensa à integridade física grave, pois que integram a mutilação genital feminina, mas não o crime de ofensa à integridade física grave, pois não afetam a capacidade de fruição sexual. E por isso são crimes de ofensa à integridade física simples, que dependendo de queixa, estaremos sempre na situação em que a vítima pode não ter a liberdade de a formular. De qualquer forma, o fenómeno, não sendo tão grave como noutros países, é muito grave, e com convenção ou sem, ainda bem que temos a convenção, penso que é o momento certo de introduzir um novo tipo de crime que tutele este bem jurídico. Há projetos do Bloco de Esquerda, do CDS, do PSD, sobre os quais formularei algumas notas. Nisso também terei que o fazer, algumas notas ao próprio projeto, à própria proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que penso que vos foi entregue e que consultei no site do Parlamento. Dizendo o seguinte, e aqui são várias as notas a fazer. Como disse, penso que se justifica plenamente a existência de um tipo de crime autónomo. Parece-me que a sua inserção no Código Penal deveria ser a seguir ao artigo 144 e não ao artigo 145, e a pena base deveria ser uma pena de 2 a 10 anos de prisão, sujeita depois à agravação do artigo 145. Ou seja, não considerando que em todos os casos existe, desde logo integrada no tipo, uma especial censurabilidade ou perversidade do agente. Porquê? Porque no artigo 144, nós portugueses, no nosso Código Penal, temos já a punição, a mutilação genital masculina. Ou seja, o cortar o pênis a um homem integra aquele crime, que é punível com pena de prisão de 2 a 10 anos, que depois poderá ser agravado, nos termos do artigo 145, se houver especial censurabilidade. Se avançar logo para uma situação, como algumas propostas o fazem, de 2 a 12 anos, haverá uma diferente tutela penal para o exato mesmo bem jurídico, que será diferente consoante seja homem ou mulher. Daí que me parece que deva ser um artigo a seguir ao artigo 144, um artigo 144-A, e com uma pena base igual ao do 144 e sujeita depois à agravação naqueles casos em que existe a especial censurabilidade ou perversidade do agente nos termos do artigo 145. Porque haverá muitos casos em que nós poderemos todos considerar, e falaremos seguramente, que qualquer conduta deste tipo é muito grave e é censurável, mas também todos nós conseguiremos facilmente imaginar situações de especial censurabilidade, de especial perversidade. Poderemos imaginar uma situação em que é apenas por uma pura razão de costume, de prática religiosa, cultural ou outra, mas poderemos também imaginar uma situação em que é sobre uma criança, mas podemos imaginar uma situação em que é um marido ou companheiro da mulher que simplesmente não quer que ela tenha qualquer prazer sexual e simplesmente decide fazê-lo. Ou seja, e não devemos colocar no mesmo tipo logo todas as situações, porque haverá outras em que efetivamente há uma especial censurabilidade ou perversidade. Quanto à redação do tipo, julgo preferível aquela que começa por quem mutilar genitalmente em vez de quem proceder à excisão, infibulação, ou porque é mais abrangente, é mais abrangente, permite depois, ou melhor, permite desde logo manter a norma relativamente aberta e no futuro poder punir quaisquer outras práticas que venham a ser inventadas ou que venham a ser nossas conhecidas de mutilação genital feminina. Parece-me desnecessário, e com isso será, se for com esta formulação, quem mutilar genitalmente, depois com as práticas exemplificativas, será desnecessário declarar que o consentimento é irrelevante, porque mutilar será sempre algo doloso e com esse dolo de mutilação e que será diferente de uma intervenção médico-cirúrgica, por exemplo. Será diferente de um simples retirar, que poderá haver razões médicas para o fazer. Uma situação oncológica, por exemplo, qualquer coisa assim. Ou seja, permite o consentimento, e este deve existir para certos casos, não podemos dizer, acho que não devemos dizer nunca que o consentimento é sempre irrelevante, porque poderá haver uma razão médica que o justifique, mas também torna irrelevante o consentimento nos demais casos, porque se houver mutilação, aí, verdadeira mutilação, o consentimento será sempre irrelevante. Parece-me desnecessário também quaisquer regras, qualquer conteúdo da norma do tipo que substitua o regime geral da autoria, porque isso está na parte geral do Código Penal, mesmo que aqui não se diga, e penso que não se deve dizer, serão sempre puníveis não só o agente que executou a mutilação, mas também os instigadores, os autores mediatos, os coautores, os cúmplices e mesmo aqueles que, os omitentes que tenham o dever jurídico de agir e não o tenham feito, nomeadamente dos pais que têm sempre o dever jurídico de agir em defesa dos seus filhos. Considero, pois, desnecessário mais normas sobre as diferentes formas de autoria. Também considero desnecessário o intencionalmente que é proposto pela Associação Sindical dos Juízes, pois a regra que está no artigo 13 do Código Penal é que só é punível o facto praticado com dolo, ou nos casos especialmente previstos na lei, não, com negligência. A negligência não está aqui prevista e não deve estar, porque então esses casos já recairiam no tipo normal de ofensa à integridade física negligente, e sendo já doloso, intencionalmente não acrescenta nada. É o que se passa em todos os crimes dolosos no Código Penal. Quanto há aqui alguns problemas também, algumas propostas, e mesmo, salvo o devido respeito, que é muito, a própria proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quanto à coação. Ora, quanto à coação, deve-se punir quem coage a mulher, quer a suportar o ato, quer a que seja ela própria a praticar o ato. Isto será algo difícil de fazer, não sei, mas obviamente é possível. E poderá haver uma coação de tal forma forte que seja a própria mulher a fazê-lo. E as redações, que algumas das redações que estão propostas não o tutelam. Não o tutelam. Posso ver aqui, por exemplo. Já voltarei. Primeiro aspecto. Depois, essa é a punição da coação ao ato, não deve ser feita à imagem do crime de coação. E não se deve partir do crime de coação, ou, no caso do incitamento ao suicídio, de que falarei adiante. Não pode ser feita à imagem do crime de coação, porquê? No crime de coação, quando a ação a que se coage o ofendido a praticar for crime, coagir a pessoa a cometer um roubo, por exemplo. Senão, coage-se alguém, se não cometes este roubo, eu mato o teu filho. Quem fizer essa coação responde não só pelo crime de coação, mas também pelo crime que o coagido cometeu. Ora, na mutilação genital feminina, a coagida não comete nenhum crime. Se ela voluntariamente quiser fazer qualquer uma daquelas práticas, não comete nenhum crime, como não comete quem se suicida, ou quem tenta o suicídio, sem que se metesse, seria extinta a responsabilidade com a morte. Daí que não possa ser a mesma coisa. E há algumas propostas que o fazem. Por exemplo, penso que este é do CDS. Quem constranger à prática da mutilação genital feminina é punido com pena de prisão até 3 anos. O que me parece correto é que esse tipo de coage, quem coage alguém a praticar um crime de a mutilação genital feminina, ou a própria mulher que o faz, deverá responder como responde hoje nos crimes de coação e de violação, que já punem, que está no seu tipo, o constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar. E aqui deverá ser a mesma coisa. Eu penso que é o projeto do Bloco. Sim, que tem o forçar uma mulher à excisão, que irá para uma solução dessas. Também o do PSD, que diz na mesma pena incorre quem constranger uma mulher a submeter-se. No do CDS não é assim. E na da Associação Sindical dos Juízes Portugueses também não. Diz que quem por meio de violência ou de ameaça com mal importante constranger outra pessoa a suportar os atos descritos. Mas não pode ser só o suportar, a suportar ou praticar. Ou praticar. Ou seja, deveria então haver uma punição idêntica à da própria mutilação genital feminina feita pelo próprio agente, ou seja, como está no projeto do PSD. Poderia ficar mais ou menos como, mais ou menos assim, quem por meio de violência ou de ameaça com mal importante, e aqui em si a formulação é similar à do crime de ameaça e de coação, constranger a pessoa do sexo feminino a mutilar-se genitalmente, total ou parcialmente, através de... é punido com a pena de prisão de 2 a 10 anos. Quanto à incitação ou ajuda, também penso que há aqui alguns problemas e alguns dos projetos. Por exemplo, na proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, determina-se quem incitar ou prestar ajuda à mutilação genital feminina é punido com. No CDS, quem constranger, incitar ou prestar ajuda à mutilação genital feminina é punido com. Penso que, isso, seguramente porque não se aperceberam disso, tem que ficar claro que este tipo de ajuda é à própria mulher mutilada. Porque, como está nesta redação, poderá ser ajuda a qualquer agente do crime. Ou seja, poderá ser aquilo que hoje é com participação, que poderia ser autoria ou cumplicidade. Ou seja, alguém que ajuda outra a praticar contra a vontade de uma mulher uma mutilação genital feminina, comete o crime base, o crime de mutilação genital feminina, e não este crime de ajuda. A intenção, percebe-se, que era de apenas neste tipo, nesta norma, punir quem ajuda a própria mulher, mas isso não está aqui no tipo, porque ao dizer que quem prestar ajuda à prática da mutilação genital feminina, só assim é qualquer ajuda. Abrange aqueles que ajudam o executor material da mutilação. E a pena não pode então ser esta. Parece-me também que a punição não deve ser mais grave do que a de ajuda ou incitamento ao suicídio, pois o bem jurídico protegido aí é o mais valioso, a vida, que está previsto no artigo 135. Concordamos também com algumas das formulações que são referidas, nomeadamente com a agravação à imagem do que está para o incitamento ao suicídio, da agravação em função da idade ou se a pessoa ajudada tiver, por qualquer motivo, a sua capacidade de valoração ou determinação sensivelmente diminuída. Também que se preveja uma norma, um outro tipo, para quem praticar os referidos atos de mutilação genital feminina por pedido sério, instante e expresso da vítima. E também que a tentativa seja punível. Passo agora para o artigo... Estou um bocado perdido com o tempo... Para o artigo 40, e estou prestes a entrar mesmo na fase final, contra o artigo 40 do assédio sexual, obriga a Convenção a que as partes adotem as medidas legislativas ou outras necessárias para assegurar que qualquer tipo de comportamento indesejado de natureza sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com intuito ou efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, seja passível de sanções penais ou de outra natureza. Há algumas dificuldades em determinar o que seja um comportamento indesejado de natureza sexual. Nós hoje já temos punição do assédio, quer quanto na coação sexual, quer mesmo quanto à violação, ou seja, com e sem penetração, nos artigos 163, número 2 e 164, número 2. Temos também já a punição dos atos de caráter exibicionista ou da coação ao contacto de natureza sexual no crime de importunação sexual. Não sei se há necessidade, efetivamente, de alargar o âmbito de punibilidade de qualquer um destes artigos para o assédio sexual. Parece-me que não. A Convenção tem depois um outro capítulo sobre a investigação, a ação penal, direito processual e medidas de proteção, que tem inúmeras obrigações. Eu, quanto a isso, gostaria de dizer apenas duas coisas. Fala-se muito do insucesso do direito penal na prevenção da violência doméstica. Há claras dificuldades que se sentem desde há muitos anos, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, continuam a existir claras dificuldades de fazer diminuir esse tipo de crime, que tem aumentado, apesar de a generalidade dos demais crimes terem diminuído. E há muitas causas para isso. Não tenho nenhum conhecimento científico profundo sobre a matéria, tenho algum conhecimento empírico, tinha um grande conhecimento empírico, mas nos últimos anos até deixei de estar nesta área. Mas aquilo que a experiência me diz é que há crimes, digamos, o direito penal nunca conseguirá resolver de forma cabal, adequada, este problema, porque é um problema social, com diferentes causas, que se não forem combatidas, continuarão a existir este tipo de crimes. Pode, no entanto, o direito penal ter um outro sucesso. Aquilo que a experiência me diz, que como razão ou razões para um insucesso do direito penal, quando há um processo, ou seja, quando o conhecimento do facto chega às polícias ou ao Ministério Público, quando se inicia um inquérito, tem a ver com vários aspectos. Dificuldades de prova e dificuldades de prova em julgamento. Porque muitas vezes a prova existe no inquérito e é abundante, e chegamos ao julgamento e não existe. Nós facilmente teremos provas, havendo agressões das marcas físicas, muitas vezes temos dificuldade em determinar quais foram as causas dessas marcas e quem foi o seu autor. Muitas vezes, há algumas razões para isso, sendo que a principal é a seguinte, não é só através disto, mas é essencial para a prova deste tipo de crime, o depoimento da ofendida e de familiares diretos, nomeadamente filhos ou pais ou outros familiares que com eles coabitam. Muitas vezes há outros tipos de testemunhas fora da relação e, quanto a essas, o depoimento normalmente mantém-se ao longo de todas as fases do processo. Quanto aos ofendidos, seus familiares diretos, filhos ou pais, nem sempre assim acontece. O Código de Processo Penal permite que quando existem determinadas relações familiares entre agressor e vítima, a testemunha possa recusar-se a depor. Normalmente, num primeiro momento, o depoimento existe, mas depois, ao longo do processo, pode ou não existir. E às vezes existe, e depois no momento seguinte já não existe, e depois volta a existir, e depois em julgamento volta a não existir. Isto leva a que, muitas vezes, aquela prova abundante que havia no inquérito não exista em julgamento. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público há alguns anos que anda a alertar para isso, propondo a alteração desse regime do artigo 134 da recusa de depoimento. Porquê? Com o regime que hoje existe, a vítima fica numa situação de vulnerabilidade face ao agressor, que continua sobre ela a existir, e mesmo muitas vezes preso, em prisão preventiva, porque vêm os telefonemas e começam os telefonemas, até que consegue chegar à fala, depois consegue convencê-la a ir visitar e tempos depois está a fazer visitas todos os dias em que pode. E depois é levada a retirar, ou melhor, como não pode retirar a queixa, porque a lei não permite, que o crime é de natureza pública, não depõe. Sempre com a ilusória ou não, sendo que normalmente é ilusória, promessa de tudo se recompor, de não voltar a acontecer, aquele comportamento patológico típico de agressor desta natureza. E depois os comportamentos voltam a acontecer. Há uma absolvição naquele processo, ou houve um arquivamento, às vezes até durante o próprio processo, há testemunhos, e um momento depois, eu quero depor novamente, só para dizer que a partir de agora, neste processo, não presto mais declarações. E com uma declaração daquela, nós, Ministério Público, não podemos formular uma acusação, porque a probabilidade de absolvição é elevadíssima. Esta situação de poder depor e não depor consoante a vontade parece-nos altamente indesejável e permite isto, deixa a vítima numa situação de vulnerabilidade, mas também permite, e já ouvi muitas vezes, que a vítima utilize o processo penal para condicionar o agressor, nomeadamente para obter acordo num processo de divórcio em termos que não seriam os corretos face à situação factual existente. Ou seja, se não acordares em que eu fico com isto e com aquilo e que as tornas que terei de dar são só estas e não aquelas que deveria, eu não desisto do processo e tu vais ser condenado e vais... Que não é seguramente a finalidade do processo penal e não foi para isto que as vítimas... as testemunhas com estas relações familiares têm o direito de não depor. Duas soluções haveria para isto, ou a partir do momento em que a pessoa, sendo advertida que pode ou não prestar depoimento, decide prestar, ficaria obrigada a, em todas as fases do processo, voltar a fazê-lo, e alguns sistemas têm esta solução, que não me parece a mais adequada face à segunda, que é, digamos, consagrar um regime parecido com aquele que existe hoje, desde 2012, relativamente às declarações dos próprios arguídos. São advertidos que não são obrigados a prestar declarações, mas que, prestando-as, estas poderão ser livremente valoradas pelo Tribunal em qualquer fase do processo. Aqui ficaria o seguinte, deveria haver sempre a advertência à testemunha que tem o direito, em primeiro lugar, que tem o direito de não prestar depoimento, mas que, querendo prestar, ele poderia ser valorado pelo Tribunal em qualquer fase do processo. Isto também, mais tarde, permitir-lhe-ia sempre que quisesse voltar a prestar o depoimento ou... por qualquer razão, se entendesse que não deveria fazê-lo, então não o faria, mas aquele que inicialmente prestou e que serviu de fundamento à acusação que foi deduzida, esse o Tribunal poderia valorar. Isto há um argumento evidente de maioria de razão, que me parece aqui aplicável, que se o nosso sistema penal, processual penal, permite isto hoje para as declarações do próprio arguído, também o deveria fazer, sem qualquer problema de maior, para as declarações das próprias testemunhas nestas circunstâncias. Isto permitiria, repito, ter um outro sucesso na punição deste tipo de crime, permitiria também, daria alguma... Já há bocado acho que não expliquei isto. Porque é que isto seria importante para a própria vítima? Porque o agressor deixaria de ter a recompensa da pressão, da coação, do condicionamento, porque saberia que aquilo que ela já disse não poderia ser retirado. Não poderia ser retirado. Seria totalmente dissuasor? Seguramente que não. Mas penso que seria bem melhor do que aquilo que existe hoje e em que isto acontece mesmo. Normalmente as mulheres, mas não só, são coagidas de diferentes formas ou enganadas com promessas, falsas promessas de que a situação não voltará a acontecer. Ainda um segundo aspecto e com isto termino mesmo, quanto ao sucesso do processo penal e com a própria, com o efeito da própria pena. O que se percebe ao longo do processo é que há uma grande desproteção da vítima, que muitas vezes fica vulnerável às mãos do agressor se não estiver em prisão preventiva, e muitas vezes também aí não tem possibilidade de agressão física, mas tem possibilidade de agressão psicológica. E isso também condiciona muito aquilo que se passa no sucesso do processo. Porque, ainda que seja urgente, e é urgente, e ainda que corra muito rapidamente, e hoje estão a correr muito rapidamente estes inquéritos e estes processos, na melhor das hipóteses, nós teremos, entre a prática do crime, o seu conhecimento ao Ministério Público e o julgamento, teremos seis meses a um ano. E é imenso tempo. Para um processo é pouco. Para alguém que está numa situação de desproteção, que receia que voltar a sofrer aqueles tipos de comportamentos agressivos, muito tempo. É muito tempo para ficar desprotegido. E isso aí só, digamos, há muitas ONGs que o fazem, que dão apoio, mas que não conseguem fazê-lo em todos os casos. E penso que esta é uma boa ocasião para o abrigo desta convenção o fazer. E era isto, resumidamente, o que tinha a dizer sobre a convenção, agradecendo mais uma vez o convite e a disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós é que agradecemos. Tive a oportunidade de ver que tenho um documento escrito sobre o assunto, não sei se são notas pessoais. Ah, ok, pronto, porque senão ia-lhe pedir que nos pudesse facultar esse documento, porque era para nós precioso esse contributo. Pronto, então se puder rever o documento e enviar-nos por escrito, seria ótimo para ficar também, ficarmos com toda a documentação e termos...
Poderei enviar a todos os grupos parlamentares, não poderá, isto não é um documento oficial do sindicato, que não é,
e
não,
é para nós também
não pode ser disponibilizado. Não pode ser disponibilizado online, nomeadamente da página do Parlamento,
claro,
porque não tem esse rigor, são notas da minha exposição. Eu poderei enviar e enviarei seguramente então a todos os grupos parlamentares.
Com essa indicação fica apenas como um documento de trabalho.
Lá se vai o bom nome do o eventual bom nome que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público possa
não
ter
irá,
neste Parlamento.
Não irá com certeza. Nós vamos entrar agora então numa fase de perguntas, de intervenções dos grupos parlamentares. Eu vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar mais uma vez, é sempre um prazer revê-lo, o Dr. Rui Miguel Pereira Cardoso, agradecer a sua excelente exposição e agradecer o facto de nos enviar um documento informal pessoal a todos nós, porque de facto foi de enorme utilidade para um trabalho que pretende melhorar na especialidade os projetos de lei apresentados e realmente contamos penhoradamente com esse contributo escrito. Eu não vou fazer nenhum comentário geral sobre a sua exposição, apenas agradecer a mesma, dizer que em geral adiro a tudo aquilo que nos trouxe aqui, às reflexões que fez de precisão e de melhoramento dos tipos que estão propostos, nomeadamente da mutilação genital feminina e das preocupações que trouxe relativamente aos outros crimes, quer os por consagrar, quer os que, na sua opinião, não são necessários, não é necessária a consagração, quer relativamente à realidade prática daqueles que já existem, como a violência doméstica. E, portanto, dando isto de barato, aproveitaria a sua presença para lhe colocar duas ou três questões, dada a sua experiência, que nos interessam a nós particularmente. A primeira questão que eu lhe queria colocar e que tem a ver com a tentativa que fazemos para não cair numa, se quiser, hiperpenalização, não no sentido do número de tipos, mas no sentido de perante sentenças que por vezes nos chocam, em vez de ver o problema na sentença, ver o problema no tipo e cairmos facilmente na tentação de aumentar descrições e descrições e descrições e descrições aos tipos legais, isso por vezes depois poder trazer problemas a longo prazo. E por isso mesmo queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta. Se concorda com a interpretação do número 1 do artigo 152 que diz respeito à violência doméstica, que eu faço, mas que também foi feita aqui pelo professor Rui Pereira, no sentido de entender que quando se diz quem de modo reiterado ou não infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privação da liberdade e ofensas sexuais, e portanto maus-tratos físicos ou psíquicos, aqui já está incluída a violência económica. E, portanto, esta era a primeira questão, que para nós é de facto importante, saber se é necessário acrescentar também violência económica.
Posso-lhe pedir que concretize violência económica? Presumo que seja...
Por causa da Convenção de Istambul, por exemplo, não prover sustento, alimento, exatamente. Privação mesmo de condição económica e, portanto, de condição de acesso a bens essenciais por aí fora. Relativamente à mutilação genital feminina, eu queria perguntar-lhe se considera que é importante nós nos nossos trabalhos de parlamentares frisarmos o elemento histórico que esteve por trás do artigo 144, no sentido de deixar claro, até por causa das, se quiser, despenalizações retroativas, usando um termo algo incorreto, deixar claro que, independentemente de considerarmos que haver atos que não estão incluídos no 144, que justificam a autonomização da mutilação genital feminina, deixar claro que hoje, na nossa ordem jurídica, a mutilação genital feminina é crime. e ser importante que isso fique nos trabalhos preparatórios desta nossa tarefa, até porque, de facto, quando foi feita a revisão do artigo 144, houve essa preocupação e li, por exemplo, um relatório feito pela então deputada Odete Santos, em que é tão clara a intenção de penalizar a mutilação genital feminina, que é quase chocante, de facto, encontrarmos situações em que qualquer tipo de ato deste tipo seja por alguém considerado menos do que uma ofensa à integridade física grave. E, portanto, queria a sua opinião sobre isso. Queria lhe dizer que acompanhamos a sua posição relativamente a tudo o que diz respeito ao não agravamento de penas, que tem sido a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas queria acrescentar-lhe uma questão. Se não pensa que este agravamento de penas que referiu a propósito dos vários crimes, das várias propostas que mencionou, também não deslocam o foco do crime da base que usa caracterizar um crime, que é a ilicitude, para a culpa. Porque depois é o agravamento pelo resultado, como bem referiu, que pode levar a um aumento de pena. E a partir do momento em que fazemos projetos que passam por exemplo, de 2 a 10 anos para 3 a 12 anos, coisa que poderia acontecer com o agravamento que referiu, e o agravamento diz respeito à censurabilidade, queria lhe perguntar se não acha que isso também descaracteriza aquilo que está por detrás do desenho dos tipos penais, que é o seu ilícito, e depois a determinação das penas, sim, poder ser também agravada pela culpa. Finalmente, queria perguntar-lhe, dizer-lhe que é com agrado que ouvi a sua solução intermédia relativamente à violação, porque há de facto aqui um problema para nós, que é de não imposição da vontade geral, se quiser, do Estado sobre a vontade da vítima, e temos estado sensíveis a soluções intermédias como a que aqui apresentou, em que o Ministério Público possa apresentar, não obstante dificuldades que teremos sempre, como aquelas que referiu relativamente à violência doméstica, que se repete sempre no crime de violação, uma vez também ao depoimento da vítima, e portanto ela repete-se. Aproveitava ainda a sua presença para lhe perguntar se acha que na maleabilidade, se quiser, que devemos ter para calcular precisamente a situação da vítima, na situação de violação, de violência doméstica, se não consideraria, isto obviamente a pensar em dois projetos de lei em concreto, que foram apresentados há pouco tempo e, portanto, não tenho conhecimento deles, mas sem abstrato, não consideraria útil para calcular os interesses da vítima que no próprio domínio penal, se pudesse chamar a esse domínio penal a regulação provisória da pensão de alimentos para acautelar a situação da vítima, se pudesse determinar o afastamento do agressor da casa de morada de família com comunicação desse facto à Segurança Social, e se pudesse determinar, não obstante o regime geral constante do Código Civil, a indignidade do homicida, se foi um caso em que uma mulher foi uma mulher ou um homem, mas em geral uma mulher foi assassinada pelo marido e numa situação em que não há contrainteressados e, portanto, poder isto acontecer no âmbito do domínio penal para todas as situações humanas e violentas que depois acompanham estes processos poderem ser mais céleres e assim minimizar-se a situação da vítima e poder acelerar-se a possibilidade da sua autonomização enquanto pessoa. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também começar por cumprimentar em nome do PCP, de agradecer os contributos que aqui nos trouxe sobre estes projetos e sobre considerações mais gerais. Dizer que, ao ouvi-lo, entendemos de facto que são pertinentes e muito importantes. Sobre os seus vários âmbitos, mas designadamente nas questões concretas da violação e da mutilação genital feminina, porque são projetos que foram hoje votados de manhã relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, e por isso são importantes relativamente ao trabalho que daqui para a frente também terá que ser analisado relativamente às iniciativas legislativas que subsistem. Dizer o seguinte, e concordamos e acompanhamos aquilo que de início colocou relativamente às alterações ao Código Penal e ao Código Processo Penal representarem uma das várias dimensões da Convenção. Isso para nós é muito importante e por isso esta Convenção, no nosso entendimento, não pode absolutizar apenas esta dimensão e deixar de fora aquilo que são obrigações fundamentais e grande parte delas, à luz da Constituição da República Portuguesa, já estavam consagradas. E por isso, naturalmente, que para nós a discussão em torno da Convenção de Istambul tem esta importância penal da análise das suas implicações e das suas alterações, mas não podemos deixar de a fazer à luz daquilo que é o momento em que o país está confrontado com um contexto de desmantelamento das funções sociais do Estado e como isto de forma diretamente contribui para o aumento da vulnerabilidade das mulheres, de forma particular, e para a sua fragilização, e por isso naturalmente que preocupações temos também no acompanhamento desta Convenção, porque entendemos que a sua ratificação tem uma importância redobrada porque obriga ao Estado português ao seu cumprimento, mas também à fiscalização e à monitorização da sua aplicação e, por isso, tendo em conta a nossa realidade nacional e o dia-a-dia que é marcado pelo conjunto de uma negação de direitos fundamentais, naturalmente que nos cabe acompanhar esta matéria com maior preocupação. Dizer também que, no que colocou relativamente ao apoio judiciário, dizer que a quando da discussão em plenário a 13 de dezembro de 2012 da ratificação da Convenção, colocámos desde logo uma preocupação que para nós era importante relativamente ao capítulo 4 e ao artigo 18º, que diz respeito às matérias de proteção e apoio, porque entendemos que seria fundamental o seu cumprimento cabal no sentido de evitar a vitimização secundária. Até porque aquilo que nos tem chegado relativamente a situações de revitimização, designadamente de situações de vítimas de violência doméstica, por exemplo, no acesso nós propusemos que pudesse ser apresentada uma alternativa à presunção de insuficiência económica para efeitos de isenção de custas judiciais, porque o que está a ser aplicado é o Decreto-Lei 70/2010, que obriga um conjunto de procedimentos que tornam difícil por parte da mulher a conclusão do processo, em alguns casos, porque isso obriga a que a vítima tenha que se deslocar à morada do marido para obter esses documentos, para ter acesso a esse apoio. E, designadamente, em alguns centros distritais da Segurança Social, de forma particularmente grave, com atrasos de 9 meses, isto tem criado situações que também nos chegaram e que nos colocam essas preocupações. Também relativamente ao capítulo 6 e ao artigo 50 e 57, que em concreto diz respeito ao apoio judiciário, entendemos que seria fundamental assegurar a assistência jurídica gratuita nas condições previstas e, por isso, entendemos que também sobre isto importa continuar a refletir, porque entendemos que hoje as situações relativas às vítimas de violência nas suas múltiplas dimensões, mas neste caso em concreto, relativamente, designadamente, à violência doméstica, nos obrigam de facto a uma reflexão mais profunda. Aliás, ontem discutiu-se também algumas matérias relativamente a isso e não é fácil, de facto, entender que apenas intervindo no plano do Código Penal e do Código de Processo Penal, por si só, assegura o cumprimento cabal dos direitos das vítimas, porque de facto há um conjunto de causas culturais, económicas e sociais que têm tido impactos muito negativos na vivência e na realidade concreta destas vítimas, e creio que também algumas das pistas que aqui nos deixou relativamente a esta matéria terão naturalmente que merecer a nossa melhor atenção, porque são de facto pertinentes face à situação que hoje se vive no país e, portanto, naturalmente da parte do PCP teremos isso em conta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cecília Honório informou-me previamente que tinha que se ausentar, tinha um compromisso inadiável, portanto não pôde continuar aqui connosco. A Sra. Deputada Teresa Anjinho ainda não se pôde juntar a nós. No entanto, eu também, na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria só de fazer uma nota brevíssima. Por um lado, agradecer os contributos que nos traz para reflexão, preciosos, que claramente expressam que houve uma reflexão profunda sobre a Convenção de Istambul e sobre as implicações legislativas da mesma no nosso ordenamento jurídico, e agradecemos muito esse trabalho que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público fez, e especialmente o Dr. Rui Pereira Cardoso, e dizer-lhe que todos os contributos em geral que têm sido trazidos para este grupo de trabalho, por todas as entidades que têm sido ouvidas, têm sido contributos muito profundos, muito sérios, muito válidos, e especialmente para o Grupo Parlamentar do PSD tem sido uma mais-valia, porque nós partimos para este grupo de trabalho e para esta análise das implicações legislativas sem grandes ideias pré-concebidas. Temos um projeto no âmbito da mutilação genital feminina, mas em relação às outras implicações legislativas não temos ainda nenhum projeto e, portanto, estamos muito receptivos a todos os contributos, e sem estes preconceitos têm sido muito preciosos todos os contributos que nos têm sido trazidos e que vão merecer, obviamente, a nossa profunda reflexão e trabalho em torno destas questões. Eu gostaria só de fazer um brevíssimo comentário. O Sr. Doutor referiu aqui, nós no âmbito da sua intervenção, que os números, que o crime de violência doméstica tem aumentado. Nós fizemos ontem, por acaso, um debate de urgência no plenário sobre este assunto, e dar-lhe só a minha perspectiva. Efetivamente, uma coisa nós temos a certeza é que tem aumentado muito a consciencialização para o crime de violência doméstica, tem aumentado muito não só a consciencialização das próprias vítimas, dos seus direitos e das formas de defesa que estão ao seu alcance, mas também uma grande consciencialização da comunidade, das entidades envolvidas, da comunidade médica, dos próprios magistrados do Ministério Público, dos próprios juízes, portanto todos os envolvidos com estas questões, e obviamente que essa maior visibilidade do crime, essa maior consciencialização para a gravidade do crime traz também um maior número de denúncias e uma maior exposição desse mesmo crime. Portanto, isto é fruto e é resultado de muito trabalho de prevenção que também tem sido feito e de muitas campanhas de sensibilização que têm sido levadas a cabo pelo Governo, nomeadamente pela Secretaria de Estado da Igualdade e também pela SIG, no sentido de que esta sensibilização se faça, e penso que isso é uma vitória, porque efetivamente os resultados são evidentes, tem havido efetivamente mais sensibilização, mais consciencialização, mas é óbvio que há ainda muito que todos temos que fazer, e obviamente que todos os contributos são preciosos e necessários para nós continuarmos nesta caminhada de combate a este flagelo social. Em relação aos projetos que estão em análise, recebemos os contributos e assimilamos os contributos que nos trouxe. Eu gostaria só de colocar uma brevíssima questão em relação à grande alteração que a Convenção de Istambul nos traz relativamente ao, no seu artigo 36, relativamente ao crime de violação da ausência de consentimento, do sem consentimento ser o requisito fundamental do tipo de crime. E eu pergunto, com a sua experiência e conhecimento muito na área da prática do direito e da prática do contacto direto com as vítimas e com a recolha de provas, que dificuldades é que, em termos de recolha de provas, se pode colocar na utilização deste novo tipo que deve ser introduzido e que a Convenção de Istambul propõe para a introdução no crime de violação? Que dificuldades, que novos desafios é que se coloca em termos de recolha e de produção de prova para integrar esta alteração ao tipo de crime que é o sem consentimento? E no mais, agradecer-lhe muito em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Os contributos são preciosíssimos e vão ser um instrumento e uma ferramenta fundamental na nossa análise das implicações legislativas da Convenção de Istambul. Muito obrigada.
Muito obrigado, antes de mais, pelas vossas simpáticas palavras. Antes de responder às vossas interpelações, gostaria de dizer uma coisa que há pouco me esqueci. É que me esqueci porque não estava nas notas. Que é... E que poderá ser relevante, por exemplo, se o Parlamento optar pela criminalização autónoma da perseguição, do stalking, que é algo que está diagnosticado há muito tempo no nosso Código de Processo Penal, relativamente a alguns tipos de crime cujas penas não são superiores a 3 anos, nomeadamente a ameaça, a coação mais simples, a injúria, por exemplo, a violação, a perturbação do sossego, o crime do artigo 199, salvo erro, em que não há hoje, não é possível, legalmente possível, aplicar medida de coação que seja adequada a impedir a continuação da atividade criminosa. Porque a proibição de contactos, que está prevista no artigo 200 do Código de Processo Penal, exige sempre que o crime seja punível com pena de prisão superior a 3 anos, e estes não são. Ou seja, alguém que repetidamente telefona para a casa da outra pessoa para perturbar o seu sossego, que lhe telefona a insultá-la, que a ameaça repetidamente. E noto que, se não for violência doméstica, estes tipos todos, se for entre pessoas que têm aquela relação, cairemos na violência doméstica, e já é punível com pena de prisão até 5 anos, e aí já é possível aplicar esta medida de coação e outras mais graves. Agora, se não for, e muitas vezes não é possível aplicar nenhuma medida de coação, nem sequer uma proibição de contactos, que é, parece algo manifesto, evidente. Uma pessoa, se eu não quero que falem comigo, porque é que eu tenho que suportar que aquela pessoa me telefone todos os dias, a todas as horas, e que... Ou seja, há que alterar o artigo 200. Não, porque há aqui medidas que são gravosas e que não se justificam, medidas de coação que são gravosas e que não se justificam para crimes puníveis com pena de prisão até aos 3 anos. Por exemplo, a obrigação da pessoa não sair de determinada localidade. É uma coisa que pode ser altamente gravosa. Não é? A pessoa se mora num, ou não pode sair daquela pequena localidade. A pessoa fica muito limitada na sua liberdade de movimento. Agora, o não contactar, eu refiro só o não contactar, é algo que devia ser permitido para todos os crimes, até para o crime de injúria. Porque pode ser presencialmente. A pessoa pode dirigir-se constantemente a outra pessoa e, próximo dela, faz um qualquer tipo de insulto. Uma ofensa à sua honra ou consideração. Não há forma de o impedir hoje. Ou seja, o stalking também poderá não ter o efeito pretendido, ainda que se criminalize com aquela subsidiariedade expressa que eu referi, porque depois, até à pena, até ao julgamento, a vítima fica muito desprotegida e o juiz não consegue aplicar a medida de coação adequada a impedir essa continuação da atividade criminosa. Quanto agora às interpelações, começaria por já pelas suas, que estão mais frescas. Quanto ao aumento da violência doméstica, aquilo que eu referi é, naturalmente, apenas o aumento dos processos de violência doméstica, que é aquele que eu tenho conhecimento, quanto ao resto não tenho, posso ter um conhecimento empírico muito fragmentado, fragmentário, muito, mas que não vale nada. Aquilo que eu referi era aumento dos processos de violência doméstica, ou seja, a violência doméstica participada, quanto ao resto não sei. Posso adivinhar, mas essa adivinha não interessa muito. Quanto àquilo que refere relativamente ao artigo 36 e à violação, se o tipo de crime de violação e de coação sexual passar a ser apenas o sem consentimento. Haverá, objetivamente, um grande alargamento do âmbito do tipo de crime. Na prática, não serão, se calhar, tantas as situações que não eram crime e passaram a ser. Ou seja, porque normalmente, mas nem sempre, normalmente, este tipo de crimes tem associado algum tipo de violência. Trará, seguramente, como hoje traz, dificuldades de prova, porque, mas isso, digamos, não deve ser preocupação do legislador. Como é que se prova? Pois isso se fará no processo, consoante as circunstâncias de cada caso. Agora, o sem consentimento terá que ser provado, e nós já hoje temos sempre dificuldade, inerente ao próprio tipo de crime, quando na violação há... Ou melhor, quando do ato, apenas duas pessoas têm conhecimento direto, que é o agressor e a vítima. Depois há um conjunto de meios de prova, meios de obtenção de prova, que podem servir para conseguir valorar mais um depoimento ao outro, a prova é científica também. Tudo isso continuará a ser, digamos, nesse aspecto não haverá qualquer alteração. Agora, será se a pessoa que foi sexualmente ofendida diz, eu apenas disse não quero e não aconteceu mais nada, claro que teremos um problema complicado de prova. Isso, se o alegado agressor disse que não disse nada, é uma situação complicada de prova. Mas isso só caso a caso é que se pode ver. Isso não, e penso que não deve ser preocupação do legislador, porque não se consegue prever e nada se pode fazer relativamente a isso. De que forma é que se poderá ou não fazer essa prova, porque isso dependerá de todos os casos. Muitas vezes é possível provar cientificamente a relação sexual, outras vezes não. Depois há um outro conjunto de provas, há avaliações psicológicas, há um conjunto de outros meios de prova que poderão dar consistência, dar um valor acrescido a uma ou outra declaração, a um ou outro elemento de prova científico. Não é possível ir além disto. Quanto à senhora deputada Isabel Moreira, relativamente ao crime de violência doméstica, concordo com o que disse, sem qualquer tipo de dúvida. Já hoje, aquilo que referiu como violência económica está compreendido no tipo e é uma das condutas que muitas vezes fundamenta a imputação ao arguido no crime de violência doméstica. Se só o agressor é que tem trabalho, só ele é que ofere rendimentos. Se depois não permite à vítima que forma de sustento, se não lhe dá qualquer dinheiro, se a faz passar privações, a própria humilhação de constantemente pedir dinheiro para isto ou para as coisas básicas da família, são comportamentos que normalmente já são considerados e integram o tipo de crime de violência doméstica. Como comecei por dizer, também me parece que hoje a mutilação genital feminina já é crime. Poderá, digamos, quanto à ilicitude, integrar o artigo 143, ofensa à integridade física simples, ou o do 144, agravo consoante exista ou não a dimensão da lesão e consoante exista ou não a afetação da capacidade de fruição sexual. Depois poderão uma ou outra ser agravadas pela especial sensibilidade ou perversidade nos termos do artigo 145. Aquilo que eu agora terão conhecimento de um artigo de uma colega minha, até do sindicato, que hoje não pôde vir porque está a acabar um processo muito urgente, hoje mesmo, que escreveu na revista do Ministério Público, num dos últimos números, sobre o crime de mutilação genital feminina. Posso mandar por e-mail. E doutora Helena Leitão, sim, é Procuradora da República e integra a direção do sindicato, mas não pode vir hoje mesmo. Era para vir, mas não conseguiu. E ela analisa de forma detalhada o que hoje é ou não, está ou não integrado nestes dois tipos de crime e com a agravação do 145. Por isso, não, digamos, se no processo legislativo deve ficar claro, acho que mal não fará que fique claro já que assim sucede. Quanto à questão muito teórica, muito de dogmática penal, relativamente ao agravamento das penas e ilícito e culpa, como disse, parece-me mais correta a formulação que prevê ou que passará pela criação de um tipo novo, com aquela referida moldura, idêntica à do artigo 144, com digamos, a tónica na ilicitude e com a agravação que hoje existe, que me parece adequada do 145. Se assim não for, se avançar desde logo para uma punição mais grave, igual à do 145, eu disse há pouco, que será um tratamento injustificado entre a fruição sexual masculina e feminina. E feminina, porque a masculina, por exemplo, o cortar o pênis é punível com pena de prisão base dos 2 aos 10 anos do artigo 144, pois poderá ser agravada pelo 145 se houver uma especial censurabilidade ou perversidade. E penso que este tipo de crime deveria ser construído também com esses mesmos parâmetros. Quanto à natureza do crime, a natureza do crime de violação e educação sexual, aquilo que me parece, aquilo que nos parece é aquilo que referi há pouco, que será possível arranjar ali um sistema equilibrado que tente conciliar, na medida do possível, os interesses da vítima em não expor a sua intimidade, em não agravar o seu processo de dor, de vitimização e da comunidade. Deverão ser igual para ambos, para a violação, para a coação sexual, perdão. E não recordo se ser alguma perspectiva específica daquilo que notei. Ah, isso que notei aqui, já não sei qual era em concreto a questão. Quanto à proteção da vítima e às três propostas que terão sido feitas e que me perguntou da utilidade. Do afastamento, tudo no processo penal, afastamento do agressor, a relação das responsabilidades parentais e a indignidade do homicídio conjugal. Quanto ao afastamento do agressor, já está previsto como medida de coação no artigo 200, número 1, linha A, quando prevê aquele mesmo artigo que há pouco referi, que tem muitas medidas de coação de diferentes tipos, sendo a epígrafe proibição e imposição de conduta, depois abrange muitas coisas, algumas se justificam aqui e outras não deveriam ser para outros crimes. Mas aqui já está que, se houver fortes indícios da prática de crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, e na violência doméstica assim é, o juiz pode pôr ao arguido a obrigação de não permanecer ou não permanecer sem autorização na área de uma determinada povoação, freguesia ou concelho, ou, e isto é que é o relevante, na residência onde o crime tenha sido cometido ou onde habitem os ofendidos, seus familiares ou outras pessoas sobre as quais podem ser cometidos novos crimes. Ou seja, isto já está claramente aqui. O juiz pode, muitas vezes, proíbe o contacto de... Não, impõe esta obrigação proibindo a permanência no domicílio da ofendida, que até pode ser uma outra onde não foi praticado qualquer ato. Ou seja, isto é aplicado, mesmo que, muitas vezes, com a incompreensão dos arguídos, que é pouco relevante, ainda que o proprietário da casa seja o próprio arguído. Isto não tem qualquer efeito patrimonial. Ainda que o proprietário da casa, morada de família, seja o próprio arguído, que não tem qualquer efeito, isto não é qualquer decisão patrimonial, é só, o senhor não pode entrar enquanto durar o processo e quando houver esta medida de coação. E questões patrimoniais resolvem-se depois no outro âmbito. Quanto à relação das responsabilidades parentais no processo penal. Não sei se seria útil. Eu penso que, quando as coisas funcionam como devem funcionar, de imediato é feita a comunicação ao Ministério Público, no Tribunal de Família e Menores, que introduz, e é um procedimento de urgência, e é tratado por um juiz que está apto a isso. No processo penal... Não sei. Poderíamos pensar, ou poderia ser pensado, algo apenas muito... se não existisse ainda processo de regulação do poder paternal, das responsabilidades parentais, não é? Sempre, se houver, será lá, ainda que o crime seja muito grave ali, não havendo processo, e sempre como uma medida muito provisória. primeiro interrogatório, qualquer coisa, aplicação e imediatamente extração de certidão e remessa ao Tribunal de Família e Menores para que aí então se inicie um processo e se reavalie. Poderá, se for uma situação de flagrante delito ou um inquérito muito curto em que há aplicação de uma medida de coação e nisso há um primeiro interrogatório com aplicação de medida de coação e poderia aplicar-se uma medida destas, não que não teria a natureza de medida de coação, mas que seria uma providência inominada ali assim num enxerto no processo penal e que seria útil para, não sei, para uma semana, qualquer coisa assim, até a certidão chegar lá e lá chegar ao Tribunal de Família e Menores com todos os elementos e aí penso que o juiz deveria sempre voltar a reapreciar o caso com outra ponderação, com outro, porque pode produzir prova sobre isso e ali assim não é objeto do processo penal saber se a criança deve ficar com o pai ou com a mãe ou qual será o valor da pensão ou qual será o regime de visitas. Isso não se vai produzir prova, os juízes de instrução saberão, não produz qualquer prova, exceto o primeiro interrogatório que é na sua presença, tudo o resto é feito pelo Ministério Público e tem sempre como finalidade saber se houve crime e quem o cometeu. O juiz do Tribunal de Família e Menores, pois, pode ouvir prova, pode recolher elementos sobre a situação financeira, pode averiguar as situações de habitação, tudo o resto que é normal num processo de relação das responsabilidades parentais. Ali poderia ser útil, poderá em abstrato, não sei assim, mas com este objetivo muito limitado naquele tempo e sempre, primeiro impulso, muito provisório, certidão para o Tribunal de Família e Menores. E o Tribunal de Família e Menores depois seguiria com o processo, seria aberto um processo e depois reavalaria, convocaria os pais para um... Hoje? Não, estou a dizer que no futuro, sim, no futuro poderia ter esta utilidade. Hoje não pode fazer, de modo algum. Não pode. As medidas de coação estão tipificadas e ali sim, são aquelas e não há.
Uma criança que assiste a uma violência doméstica?
É vítima também. Sim, é vítima também. Pode impor, e isso muitas vezes acontece, proibição de contactos, mas isso já não é uma regulação da responsabilidade, já não é o juiz que pode dizer, bem, ele até poderá fazer uma proibição de contactos sem, com condições, sem vigilância, não poderá contactar se não estiver outra pessoa, um outro adulto, ou ser uma proibição de contactos absoluta. Mas também poderá ser necessário, e admito que é complicado, imagino que não há necessidade dessa proibição de contactos, que há necessidade de ferir um regime, mas há, não sei, alguma coisa, e depois pode haver problemas de férias e problemas de... Não sei, eu estou a pensar aqui, neste momento, na questão que me colocou, poderá haver alguma utilidade por haver alguma necessidade, mas assim com nestes termos, não sendo uma regulação, ponto final, definitiva, averbada no assento de nascimento. Quanto ao último aspecto, Da declaração de indignidade do homicida conjugal. Não vejo qualquer problema em que se preveja tal como pena acessória, como existe hoje, por exemplo, a violência doméstica, como pena acessória a inibição das responsabilidades parentais na violência doméstica, está no final do artigo 152. Mas, isso, o que é que será importante acautelar? A relação disto com o processo civil, poderá ser prejudicial aos herdeiros que isto seja feito no processo penal. Porque se nós tivermos um agressor em prisão preventiva, temos um julgamento feito em 6 meses, no máximo. Se não estiver em prisão preventiva, porque está em fuga, o processo já não é urgente e já será julgado quando for julgado. E hoje penso que entre 1 ano e 2 demoraria. Em abstrato, pode conceber-se uma situação em que o processo civil seja mais rápido do que isto. O processo civil para obter a declaração de indignidade nos trâmites normais no processo civil. Se calhar terá que ser deixado, deixado à disponibilidade, poderá não haver, dos herdeiros da vítima, exceto, obviamente, o próprio, que muitas vezes até seria ele o cabeça de casal, mas também para isso poderá não ser. Não sei, há muitos pequenos problemas que têm que ser muito bem pensados em conjugar isto com o processo civil. E penso que respondi à doutora Rita Rato. Agradeço os seus comentários, mas penso que não me colocou nenhuma questão.
Muito
Muito obrigado.
Muito bem, eu mais uma vez agradeço imenso ao Dr. Rui Miguel Pereira Cardoso os contributos que nos trouxe, a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho e a disponibilidade que tem demonstrado sempre para colaborar com a Primeira Comissão sempre que isso lhe é solicitado. Nós concluímos por hora os nossos trabalhos, temos uma nova audição às 16h30 com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses.